pessoal, bem-vindos novamente ao TPA Podcast. Aqui o Gabriel Rubens e de volta o Gabriel Gomes, que já fez um episódio falando sobre como que é ser Product Manager, né? E também falou um pouco sobre Product Owners. E hoje a gente vai fazer a continuação. Lá naquele episódio eu comentei que ele estava morando já em Copenhagen. E a gente vai falar sobre isso, como que é trabalhar e morar em Copenhagen com a família, né? Tu não foi sozinho, então isso torna a experiência diferente. Tudo bem?
Tudo bem, cara. Pô, legal estar aqui de novo. É, pois é, vamos lá. Já tô agora, a gente completou um ano morando aqui. Então, acho que é bom que tem um pouco mais de experiência acumulada aí para tentar dividir com a galera. E tem esse lance de mudar com a família também, né? Que faz toda a diferença. Assim como eu ouvi de outras pessoas aí nos outros episódios, que quem teve filho aqui na Europa e tal, a gente, no caso, o nosso filho nasceu no Brasil, mas aí tem um processo de mudança que é um pouco mais complexo, o cachorro, todo um pacote que vem junto aí de mudança. Não é só tomar a decisão, pegar um avião e, né, tem bastante coisa que vem depois desse. Tô animado, vamos lá, trocar uma ideia.
Vambora. Cara, eu não sabia que tinha cachorro também, né? E pelo podcast eu comecei a descobrir o quão complexo é mudar com animais, dependendo do lugar, mais complexo do que a própria pessoa, né?
É. Tem regras específicas de vacina que você precisa dar X tempo antes de você trazer o animal, e aí muda também de acordo, qualquer forma que o animal vem, se ele tipo, vai vir num voo conectado com uma pessoa que também está voando com ele. Ou tem o caso, por exemplo, como foi o caso do meu cachorro, quando o animal vem despachado como caga-viva. Aí tem trâmite diferente para saída no Brasil, tem uma empresa que apoiou esse processo, e aí aqui todo o trâmite de alfândega. Putz, cara, é de fato bem mais complexo do que a mudança de uma pessoa, assim. E a Dinamarca é um país que tem bastante regra específica para animais e tal. Precisa ter seguro para cachorro, vixe, são várias coisas.
Então vamos para o primeiro passo, que é sobre morar fora. Como que surgiu essa ideia, né? Acho que vale falar também que, né, que eu já te conhecia desde de Santos, né? E tu também conhece o Gabriel Lima e o Vinícius, né? Acho que eu não sabia que tu conhecia o Gabriel Lima, a gente tava conversando agora antes de começar, que tu conheceu ele também indo para São Paulo. Então, a gente já sabia do Vinícius morando fora, né? Ele foi primeiro que eu, então já ouvi um pouco dele, assim, e tu também. E tu tá um ano aí, então, voltando lá, da onde que partiu essa ideia? E aí depois eu queria saber até por que a Dinamarca, porque acho que tu tem menos brasileiros aí, né?
É, acho que sim. Então vamos lá. É, acho que a vontade de mudar, assim, de vir para a Europa, na real, é uma curiosidade que eu sempre tive, assim, desde muito novo, assim. Meu pai, ele tem dois primos que se mudaram novos, assim, e hoje moram na Suíça, estão lá há vários anos e tal. E eu me lembro quando eu era criança, essa foi a primeira, sei lá, devia ter uns 12 anos, foi a primeira vez que cogitou, passou pela minha cabeça, assim, a possibilidade de vir para a Europa, foi quando eu conheci um desses primos do meu pai, que estava no Brasil. Mas aí, tipo, isso ficou na minha cabeça, ainda existia todo um caminho, assim, em inglês e tal, muita coisa que precisava acontecer ainda antes, sabe? Quando eu tinha 19 anos, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, foi um programa do governo, e fui para estudar inglês para os Estados Unidos, né? Então, tive esse tempo legal, assim, de universidade lá, mas ainda assim era uma experiência no sentido de, poxa, tô aqui aprendendo inglês, tô estudando tecnologia, mas não fui para lá para morar lá. Eu sabia que teria que voltar, era uma coisa em contrato e tal, beleza. Depois que eu voltei para o Brasil, fui trabalhar, estava trabalhando na área de tecnologia, existiu um outro evento, assim, que passou pela cabeça essa possibilidade, foi quando eu estava trabalhando numa empresa alemã, e no primeiro ano, assim, todo funcionário dessa empresa alemã, eu trabalhava na unidade de São Paulo, do Brasil, a gente passava por um curso, 3 semanas na Alemanha, para meio que ter uma imersão, assim, na cultura da empresa e tal. E esse momento de imersão, existem outras pessoas da empresa também que vão lá de diversas outras partes do mundo. E eu um dia conversei, assim, tive uma conversa com um cara que na época, sei lá, acho que ele tinha uns 23, 24 anos, tinha acabado de entrar na empresa, e a gente conversou bastante, assim, sobre como era morar na Europa, as diferenças, assim, sabe, de educação, de qualidade de vida, toda a parte de... Ele estava no momento da vida enquanto jovem, que tinha acabado de terminar um mestrado, mas, pô, tinha feito um mestrado sem gastar um tostão, sabe, tudo pago pelo governo, e ele recebendo para isso. E ele estava numa posição ali, entrando no mercado de trabalho, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, que, cara, que legal, toda essa estrutura diferente, sem contar na segurança e tal, para estudo. Fiquei com aquilo. Minha esposa também tinha essa vontade, a gente conversava sobre isso, ela já tem a cidadania europeia por conta da família, e ela tinha essa vontade também, sabe? Só que a gente pensava, ah, vamos, quem sabe um dia a gente vai, né? Vamos começar a fazer isso e tal. E, cara, acontece que muito por conta do LinkedIn, assim, eu recebia também, além de ter essa ideia um pouco mais longe, eu recebia muito contato de recrutador, assim, de pessoas... mais, sobretudo, da Alemanha, assim, às vezes também de Portugal e tal, perguntando se eu tinha interesse sobre vagas, isso tudo antes da guerra e tal, era um outro contexto que o nosso mercado estava, e às vezes eu fazia, sabe, os processos seletivos, mas ainda sem colocar muita força nisso, sabe? Conversava, assim, com algumas empresas, tudo meio preliminar, sabe? Já sabendo que, pô, vai chegar uma hora que eu vou virar a chave e beleza, né? Uma hora vai acontecer. E isso aconteceu, na real, essa virada de chave aconteceu pra gente. Então, uma coisa, né? A gente, enquanto casal, já queria, já tinha essa vontade. Essa virada de chave aconteceu, na verdade, pra mim, no momento da pandemia mesmo no Brasil. Eu passei por uma... numa segunda rodada de layoffs que teve na minha empresa, eu também fui nessa rodada, e aí aquilo para mim foi o ponto-chave, assim, sabe, de começar a colocar mais foco nas entrevistas, de começar a me preparar melhor para os processos que eu estava fazendo e tal. E aí passei mais, acho que uns 8 meses, mais ou menos assim, ainda no Brasil, e aí até que finalmente surgiu a oportunidade de vir para a Dinamarca. E aí deu certo, o trampo rolou, e aí a gente veio pra cá em março do ano passado. Então, foi mais ou menos isso, assim, sabe? Eu acho que essa fui mordido aí por esse bichinho lá atrás, ao longo da vida profissional, assim, se desenvolvendo, tendo contato, às vezes, fazendo projeto em inglês e tal, ficava na cabeça essa coisa de, putz, será que a gente pode ir, né? Será que a gente vai e tal... E aí, cara, enquanto família, a gente decidiu junto, foi mais uma questão de acontecer o trampo, receber a proposta, e aí a gente veio pra cá. E aí você tinha falado também sobre Dinamarca, né, o porquê da Dinamarca. Na real, assim, não tava nos nossos planos iniciais. O nosso plano inicial era ir pra Portugal, assim, porque a gente, depois que decidiu,
a gente tava... Né? Eu tô lembrando agora de ter alguma conversa contigo há uns 2, 3 anos atrás sobre Portugal.
Exatamente, porque esse era o nosso plano A, né? Então, eu já tinha falado contigo, falava com outras pessoas que estavam aqui e tal. Então, a ideia era a gente vir pra cá, ir pra Portugal, fazer um teste, assim, sabe? Tipo, alugar um imóvel, assim, por alguns, sei lá, uns 6, 8 meses, pra ter esse tempo de fazer o teste e aí na Europa... conseguir um emprego, sabe? Então, quando surgiu essa oportunidade de fazer o processo para Dinamarca, eu já tinha ouvido falar, assim, sabe, que era um lugar muito bom para criança, um lugar que tinha qualidade de vida bem alta. Eu gosto bastante de bicicleta e tal, e aqui é uma coisa bem forte também para o povo, então eu sabia, conhecia por esses pontos. Mas foi só quando eu entrei no processo seletivo mesmo que eu comecei a me aprofundar, ver que aqui era um lugar bem estruturado, assim, que poderia fazer sentido pra gente. E aí a gente veio meio que, pô, foi um lugar que casou, a oportunidade de trabalho apareceu, e aí a gente veio. Então, assim, não foi uma coisa tão planejada, assim, de vir pra Dinamarca.
E o que a gente vê, né, da Dinamarca é sempre muito sobre isso, sobre o bem-estar social, sobre organização, né? Mas eu acho que isso deve ter outro lado, que é o imposto.
Tudo isso realmente é muito bom, assim, segurança, educação, infraestrutura, assim, sabe, transporte. Transporte é uma coisa que incrível, assim, tanto no sentido de você ter ciclovia para tudo quanto é lado, como a qualidade do transporte ser boa, ser bem integrado, sabe? Geralmente você tem uma, duas, às vezes três opções de modais diferentes para você escolher para chegar no mesmo lugar, sabe? Desde a cidade ter um canal que passa pela cidade, e você pode pegar um barco e aí pagar da mesma forma que você paga um ônibus, e sabe? Então, tudo isso é muito legal, mas de fato vem com um custo alto, assim, uma carga tributária que no teu salário, o imposto que você é cobrado é de acordo com o teu salário, assim. Então, se você ganha mais, você vai também ter mais imposto, né? E aí as pessoas, para ter, vamos dizer assim, uma equalização no acesso aos serviços tipo moradia, educação, existem alguns auxílios do governo que são pensados para também, às vezes, a pessoa que não tem um salário tão alto, conseguir ter o mesmo estilo de vida e acesso à mesma escola, sabe, o mesmo transporte. Então, é isso, assim, eles tentam ter esse cuidado de quem pode pagar um pouco mais de imposto, paga, porque tem um retorno, e aí quem precisa de um pouco mais de assistência, recebe assistência através de alguns auxílios sociais. E eu acho que é parecido um pouco isso, eu acho, com Portugal também, né?
Sim, sim, eu acho que sim. Eu não sei se no mesmo nível daí, porque o pessoal fala que os países nórdicos, ele tem um retorno muito maior do imposto que tu paga, né? Só que eu acho muito difícil comparar, mas eu sei que quem tem família gosta bastante de Portugal. O pessoal sempre reclama da carga tributária, principalmente quem é solteiro, mas quando tu tem família, diminui um pouco, mas claro, né, ter filhos é caro, é bastante caro, então não é ter filho para pagar menos imposto, como às vezes eu vejo algumas pessoas brincando, né, mas a galera fala que tem um retorno, porque a educação pública o pessoal fala que é boa, novamente, que falam só porque eu não tenho experiência própria, né.
Sim, aqui de fato é muito bom, assim, meu filho tá falando de escola, meu filho tá numa escola que é uma escola pública, só que a gente paga até ele completar, se não me engano, 5 anos, e a gente paga porque eu tô nessa faixa salarial que eu não sou elegível ao auxílio de educação. Na real, a gente até ganha um auxílio bem pequeno por conta da minha esposa, que ela é cidadã europeia, mas é uma coisa tipo assim, sei lá, 10% do valor. É bem simbólico, assim, e isso é uma coisa que também vai acumulando com quanto tempo que a gente tá aqui na Europa. Então, tipo, a gente tá aqui há só um ano, então a gente ganha X porcentagem, aí a gente vai ficando mais tempo aqui, e aí esse auxílio vai aumentar um pouco mais, entendeu? Mas daqui a 1, 2 anos a gente já para de pagar totalmente, e aí, tipo, dos cinco anos até o resto da vida, não gasta um tostão com escola, assim. A menos que nem tem gente que opta que colocar, por exemplo, o filho no ensino médio, quer estudar numa escola internacional, que aí é uma escola que não fala dinamarquês, fala só inglês ou até outras línguas, dependendo da escola. E aí essa é uma opção dos pais, que tem pai que também quer fazer isso, e aí pode colocar nessa escola e aí pagando.
Eu vou voltar nesse ponto mais sobre estilo de vida daqui a pouco, porque até acho que tem mais coisa pra gente falar, que tu comentou aí sobre qualidade, transporte, etc. Só que eu queria voltar primeiro na entrevista. Tu mencionou que teve o layoff, e aí foi quando tu começou, né, a procurar mais essas vagas fora, certo?
Uhum. Sim.
Quantas entrevistas tu fez, cara? Tipo, tu fez várias ou só te chamaram da Dinamarca pra ir?
Na real, eu devo ter feito, sei lá, depois dessa fase, assim, eu devo ter feito uns 3 ou 4 processos seletivos. E uma coisa que, cara, eu já tinha muito ouvido falar, assim, por pessoas que passaram pelo processo, mas é que todos os processos eram muito longos, assim, sabe? Muito demorados, assim, as etapas dentro do processo, sabe? Então, pra você ter uma ideia, o meu processo, acho que da SAMAP, acho que deve ter levado, sei lá, uns 4, talvez 5 meses até, sabe? Porque foram várias etapas, conversa com uma pessoa e faz case, não sei o que, a gente pode falar no detalhe, mas foi isso, assim, eu fiz acho que uns 4 processos, e o da Semap, que foi o que deu certo também, quando eu já estava mais no final, assim, do processo da Semap, eu decidi focar até para, sabe, diminuir também eventual frustração, e aí acabou dando certo, assim, aqui na Semap, e aí eu saí dos outros processos seletivos que eu tava. Mas foi demorado, foi tenso, assim, no sentido de ficar aguardando entre uma etapa e a outra, expectativa e preparação e tal.
Mas quando tua empresa vai contratar alguém que tá aí na Dinamarca mesmo, também demora tanto assim ou é só por ser
Não,
estrangeiro?
eu acho que é um pouco mais rápido. Desde que eu tô aqui, assim, a gente contratou uma pessoa desenvolvedora, foi metade, eu acho, desse tempo que demorou. Ainda foi um pouco, vamos dizer assim, longo, mas foi metade do tempo, sabe? Que natural, né? Meu processo envolvia, sabe, um monte de coisa, de patrocínio de visto, de a família se mudar, se planejar e tal. Então, por um lado, eu acho que foi até bom, assim, pra gente, sabe, ir se preparando pra essa ideia, sabe, sobre a mudança, tudo que eu falei de trâmites que eu tinha que organizar do meu cachorro, sabe, ele teve que operar e não sei o quê. Então, teve um lado bom também, assim. Mas sim, costuma ser mais rápido quando a pessoa já tá aqui.
Entendi, não, faz sentido até para, como tu falou, de se preparar e também se quiser desistir, né? E a empresa precisa ter garantias maiores, né, para trazer alguém. E como que foi o
Eu acho que tem
processo?
isso. Então, o processo começou com um screening, assim, tipo uma entrevista rápida com a hiring manager, que é a minha atual chefe. Então, foi um processo que eu fui por uma indicação, e aí eu comecei o processo dessa forma. Fiz essa, tipo, para ter um fit inicial, assim, sobre as minhas experiências e tal, o que eu já fiz, o porquê que eu estava pensando em me mudar. E aí eu comecei a falar acho que a segunda etapa foi eu falar com uma outra pessoa, assim, que era, se eu não me engano, como se fosse um par. Ele era um senior product manager de outro time. Não era meu par, assim, mas é uma pessoa que teria uma atuação relativamente parecida com a minha no time para o qual eu precisava entrar. E aí também foi uma pessoa que tinha uma trajetória profissional, assim, mais técnica, que é de produto hoje, mas também tinha um histórico, assim, mais técnico que nem o meu. Então foi legal nesse sentido. Depois eu tive uma outra etapa, que foi conversar com o líder aqui da minha unidade de negócio, que é a minha tribo. Aí eu tive essa etapa de conversar com ele, acho que isso foi a terceira etapa. E aí isso também foi conversa, não teve, até então não teve nenhum case, preparação e tal. Então essa foi a terceira etapa. Depois eu fiz um case, e aí eu fiz esse case, recebi um case, tive uma semana para preparar ele, e aí apresentei o case para minha líder, e também para essa outra pessoa, que é o líder da tribo. Então fiz esse case. E aí, cara, depois do case, eu acho que eu ainda tive mais uma última conversa, assim, mais para, tipo, alinhamentos finais, assim, beleza, deu certo o case. E aí entra mais numa fase de você conhecer o time, sabe? Tipo, valores culturais. Ah, essa última etapa aqui tem também na Samap, que é uma prática comum, assim, de outras empresas, uma entrevista que é a última mesmo, que é de fit cultural, que chama de Bar Raiser. Essa entrevista Bar Raiser é tipo assim, uma pessoa, um líder de uma outra tribo, que não é a qual eu trabalho hoje, é uma pessoa bem mais sênior, assim, tipo level de VP. Ele faz uma entrevista comigo para garantir que, no sentido de cultura, assim, e entrega, sabe, tipo, meu perfil, eu sou uma pessoa que vai ser bar raiser pra Samap, assim. Então, tipo, pensa
Levar
que
a
as
barra,
pessoas.
sim, ou o nível,
Exatamente.
elevar o nível da empresa.
E garantir que a gente contrate sempre pessoas que... Pensa que esse bar raiser era uma pessoa que não participou em momento nenhum do meu processo, um cara de uma outra tribo. Então ele é uma pessoa que tem um olhar, vamos dizer assim, mais neutro no processo. E aí, conversando eu com ele assim, ele fez uma avaliação de que, pô, se as coisas que eu priorizava, sabe, situações hipotéticas, assim, de trampo, fazia sentido com o que era a expectativa da Samap, assim. Essa foi, acho que, uma das entrevistas mais tensas, assim, que eu já fiz em questão de preparação, sabe? Se você joga no Google Bar Raiser Interview, tem uma porrada de coisa, por exemplo, acho que a Amazon, que é conhecida por fazer esse processo e tal, um monte, sabe, aquelas perguntas difíceis, assim, que você precisa tirar lá do fundo a resposta. E
perguntas
aí
técnicas?
Não técnicas, perguntas mais de hipotéticas, assim, de situações, sabe? Como você, tá, enquanto gerente de produto, reagiria. E também meio que através de exemplos, assim, sabe? Ah, você...
Criando cenários, né?
Criando cenários e aí sempre pedindo para que eu ilustrasse isso que eu entendia, sabe? Como caminho ou como uma forma de entender o processo, coisas que eu tenha feito até então, sabe? Que contribui para isso, sabe? O porquê que eu penso dessa forma.
Entendi. E disso tudo, teve, principalmente na parte técnica, primeiro, teve alguma coisa que tu sentiu que era diferente do que tu fazia no Brasil? Ou, em geral, era parecido com as outras vagas para produto?
Cara, eu senti, na real, que não teve muita diferença, assim, não. Era bem parecido, na real, em processo de produto, sabe? Uma coisa que eu senti que foi muito legal, assim, foi a troca no case em si, sabe? O case que eu tava apresentando, as perguntas que me fizeram, assim, sabe? Foram perguntas super relevantes, e aí eu meio que estruturei o case num mirror board, e aí teve, sabe, interação dessas pessoas... Teve interação dessas pessoas comigo ali no case, então, tipo... Não teve diferença no sentido de conteúdo, assim, do case que era esperado, assim. Era relativamente parecido com o case de gerente de produto no Brasil. Mas eu acho que teve uma interação muito boa. Foi conduzido de uma forma bem legal, assim, que me deixou tranquilo, assim, sabe, na apresentação do case.
Tá, e tudo em inglês, né? Tu já tinha, já se sentia confortável para fazer isso depois daquele intercâmbio no passado?
Assim, eu me sentia confortável para fazer entrevista em inglês, para apresentar o case em inglês e tal, mas é aquilo, né, eu não tava usando, eu tava trabalhando numa consultoria e só fazendo projeto pro Brasil, sabe, no último ano. Então eu não tinha a fluência, assim, sabe, o conforto e tal que você atinge depois de um tempo, sabe. Mas eu tive a sorte também que a minha chefe, ela é brasileira, então as entrevistas que eu fiz só com ela foi em português, e aí foi isso, assim, sabe? Então isso ajudou bastante, assim, mas foi um ponto que, assim que eu entrei na empresa, eu vim trabalhando, assim, desde então, e trabalho até hoje, sabe? Tipo, comunicação em inglês, sabe, como você, de fato, estrutura as suas ideias, assim, que pra mim, como produtor, é uma coisa super importante. Mas no começo do processo, o importante foi passar a mensagem, e aí isso deu pra fazer.
Interessante. Então, a tua chefe aí, ela é brasileira?
A minha chefe é brasileira.
Também em Copenhague?
Também em Copenhague,
Isso já ajuda um pouco, né? Deixa um pouco mais tranquilo.
Nossa, muito. Muito, cara. Ajuda muito, assim. Principalmente pra gente identificar, sabe, esses pontos de melhoria, assim, sabe? Pra mim, de carreira e tal, então isso ajuda bastante, assim.
Vamos passar agora para o momento de decidir mudar, porque tu teve pelo menos uma resposta positiva, tu teve, né? E aí tem que planejar com esposa, filho, aí tem pet, então como que foi isso?
Cara, foi assim, eu recebia a resposta positiva de, pô, ia começar na empresa, acho que isso foi em novembro, E aí existia uma necessidade da empresa de eu começar rápido, assim, tipo, antes de o visto ser aprovado, residência e tal. Então, eu entrei na empresa trabalhando remoto em dezembro, e só me mudei para cá em março. Eu recebi, vamos dizer assim, a carta de residência de aprovação, acho que foi, sei lá, no começo de... final de janeiro, eu acho, começo de fevereiro. E aí foi isso, assim, foi tudo bem rápido, na real. Porque o ponto é uma coisa, beleza, comecei a trabalhar, eu assinei um contrato com a empresa, que eu fui contratado pela empresa do Brasil, para, enquanto o processo de visto estava acontecendo, eu poder trabalhar, já poder contribuir com o time. E aí, assim que eu comecei oficialmente na empresa, a gente começou, né, os trâmites. Esse lance, tive que fazer a operação no meu cachorro, dar vacina para poder viajar. Você começa a vender tudo dentro da casa e você, tipo, entrega o imóvel que você está morando. E aí eu tive mais ou menos esses 3 meses aí, que foi 3 meses e meio, do momento que eu recebi a resposta positiva até finalmente vir. Teve um ponto que, se eu tivesse a cidadania europeia, poderia ter sido mais rápido, que é a parte de receber o visto de residência, sabe? Se você é cidadão, tipo, você pode até vir para cá com visto de turista, chegar aqui no citizen, como chama, assim, a parte de... como se fosse um cartório, e aí você dá entrada. Eu sou cidadão europeu, tenho um contrato de trabalho, vim morar aqui. Eu precisei fazer isso lá do Brasil, então em dezembro a gente começou esse processo. A Dinamarca tem tipo um escritório que cuida desse tipo de processo prático para Dinamarca, Noruega, Suécia, que fica no Rio de Janeiro. Aí eu fui lá no Rio de Janeiro nesse escritório, fiz biometria, fiz a parte do meu filho, você entrega algumas documentações e tal. E aí, depois de algumas semanas, eu recebi a resposta positiva. Então, foram uns 3 meses e meio aí tenso, assim, de correria, sabe? Vender tudo, deixar tudo organizado e tal. E depois, quando chega aqui, tem a outra parte, né? Que é montar a vida aqui.
Cara, qual que é a sensação da casa esvaziando? Tu falou que teve que vender tudo aí. E tu tá ainda nessa expectativa, se vai ou não vai, né? Porque você tem que esperar chegar a aprovação dessa... escartório, vamos dizer.
Cara, é uma sensação engraçada, assim, sabe? Tipo, acho que vai começando a se tornar realidade, sabe? As coisas pra você, conforme a casa vai ficando vazia, você vai vendendo as coisas e tal. Por um lado é bom de, tipo, você começa a fazer as coisas antes e não deixar tudo pra última hora, né? Porque aí você não tem o que fazer com as coisas, aí tem que ficar dando, arrumando gente pra levar e tal. Então, por esse lado é bom, mas... dá aquela sensação de, putz, é agora, né, tá realidade, agora que vai, a gente tá se mudando mesmo. Então, você fica acho que a expectativa só vai aumentando conforme as coisas vão, você vai se desfazendo de tudo no Brasil, assim.
E agora, pensando na tua chegada aí, na parte do trabalho, cara, eu queria saber como que foi teu processo de onboard com o time, como que tu começou o trabalho em si, né? Novamente, é um contexto diferente, tu tá em outro país, agora tu não tem tua chefe só pra falar inglês quando for na como era na entrevista, né? Agora é hora de começar o trabalho em inglês e provar teu trabalho nessas primeiras semanas também. Como que foi isso aí?
Acho que uma coisa me ajudou, que foi ter começado lá do Brasil. Então, começar a conhecer o time de casa, sabe? Participar das cerimônias do time e tal. Isso eu acho que foi uma coisa que me ajudou. Não fez eu chegar aqui com a sensação de que tenho que conhecer as pessoas. Por um outro lado, 70, 80% do meu time não trabalha aqui em Copenhague. O time técnico é quase todo na Ucrânia. Então... a galera não tá presencialmente no escritório, sabe? Então, ainda teve isso de... a diferença foi que eu comecei a trabalhar no mesmo horário, no mesmo fuso horário, praticamente uma hora só de diferença que eles, sabe? Agora, teve o lance de desenvoltura assim no inglês, sabe? De se sentir mais confortável ou menos confortável, sabe, com apresentar as coisas e com conduzir, facilitar reunião e tal. Então, tipo, isso foi uma jornada que acho que tá sendo ainda até hoje, assim, já melhorou bastante. Mas é quando você chega aqui que realmente as coisas mudam, assim, sabe? Então, tive esse tempo de ajuda aí, mas na prática, ao vivo, foi quando as coisas começaram, assim, que eu cheguei aqui, assim, ó. A gente dá sorte de ter ter pessoas distribuídas, sabe? Tem gente que está em Berlim, tem gente que está na Ucrânia, tem gente que está na Polônia, tal. Então isso é uma coisa que a gente lida assim normalmente do time distribuído.
E tu lembra o que foi a primeira coisa que tu teve que começar a fazer, assim? Tipo, duas coisas, né? Processo de onboard, tipo, tu passou aquela, sei lá, primeiros dias aprendendo sobre a empresa, etc. Tu já caiu direto com o teu time pra trabalhar com eles?
Eu comecei a fazer onboarding, tipo, falando com as pessoas, conhecendo sobre as áreas da empresa e tal. Só que eu entrei no meio de um projeto já que, tipo, tava pegando fogo, assim, sabe? Tava indo pra
Cara, sim.
produção,
Que legal.
uma migração que a gente tava fazendo, sabe? A minha área de negócio, ela vem de uma aquisição de uma outra empresa e tal, e a gente tava no momento de descontinuar esse outro produto e todo mundo passar a usar os nossos produtos da SAMAP mesmo. Então foi meio que chegar no olho do furacão, assim, cara. Acho que foi real, assim, foi muito de. Acho que por um lado foi legal que eu já conseguia ajudar o time, sabe? Conseguia tocar algumas coisas, identificar alguns gaps onde eu poderia ajudar, porque a minha chefe, antes de eu chegar, ela estava fazendo um trabalho de dois PMs, e aí eu cheguei junto com um outro. Gerente de produto, e aí a gente chegou e começou a tocar essas frentes separadas, sabe? Então já cheguei naquela de precisar fazer ao vivo, assim, e precisar já começar a ajudar o time, sabe? Tem a complexidade que é um produto financeiro que eu trabalho com produtos de invoices, então, cara, tem muita coisa específica, assim, de regulação, de compliance, regras específicas por países, que por mais que eu quisesse, cara, ler tudo no, nas primeiras 2 semanas, não adianta. Na prática eu não ia aprender as coisas, sabe? Precisava de um tempo mesmo para tocar. Mas, cara, também tive muita ajuda aqui do time. Tem muita sorte, assim, de trabalhar com um engineering manager que é muito bom também, tem muito tempo de empresa, então também tive bastante ajuda nesse sentido.
Que legal. E como que é trabalhar com esse time internacional aí? O que que tu sentiu diferente, mesmo remotamente, né, de cultura de trabalho?
Cara, acho que principalmente remotamente é o nosso ponto, assim, que é desafiador, porque a gente, como eu falei, a maior parte do time tá na Ucrânia, e desde que começou a guerra, a gente não viu os caras presencialmente, assim, eles não puderam sair do país, estão lá até hoje, porque isso acontecia, assim, alguns offsites, e aí de vez em quando todo mundo se encontrava em um país, tal, só que todo o time que tá na Ucrânia tá lá desde que a guerra começou, sabe? Então, o desafiador pra gente é ter esses momentos fora de trabalho, sabe? Fora de alguma reunião que a gente consiga se conectar, assim, sabe? Essa é uma coisa que eu vejo muito que você fala, às vezes, nos episódios de, pô, fazer happy hour com o time, ou tem aquela semana que todo mundo se encontra pro offsite, aí almoça junto e tal. Nesse sentido, é mais difícil de se conectar com essas pessoas. Além disso, tem as diferenças culturais, né? Que cada pessoa de lugares tem forma de trabalho diferente. Então, tudo isso, assim, entra na conta, assim. Mas eu acho que uma coisa que eu senti muito, assim, na SAMAP, cara, que, sabe, tem gente de todo lugar, sabe, do mundo, com culturas muito diferentes e times muito diversos, assim. Então, acho que todo mundo tá nessa, assim, e aí acaba, eu acho que, conseguindo criar um balanço legal, assim, e um respeito muito bacana, assim.
Mas pensando na galera da Ucrânia, né, eslávicos, acho que a gente tem talvez menos contato no Brasil, assim, o que que tu sentiu de mais diferente trabalhando com eles, ou nada?
Ah, cara, eu acho que a diferença do pessoal da Ucrânia para a gente do Brasil, eu acho que eles são muito mais direto ao ponto, assim, sabe? São muito mais pragmático e não tem muito o que a gente tem no Brasil, sabe? De aqueles 5, 10 minutos antes da reunião, conversar e putz, e aí, como é que estão as coisas e não sei o quê. Eu acho que essa é a principal diferença, assim, para a gente. Que é uma coisa que, por exemplo, no meu time, quando eu entrei, tinha uma pessoa da França também. Então, tipo, a gente se conectava bastante por isso, que era mais parecido nesse sentido, sabe? Só que aquilo é diferente inicialmente, sabe? Conforme você vai trabalhando mais tempo com as pessoas, tal, você vai criando um pouco mais de afinidade, você vai criando algumas interações assim sociais que melhoram, assim, sabe? Eu acho que pro time, mas continua sendo diferente, assim, como um todo, uma galera tem umas características diferentes, assim, sabe? E aí a gente vai lidando
Sim.
com elas. O time vai meio que
Sim.
criando uma unidade, assim, sabe? As coisas que fazem sentido pro time ou que não fazem sentido pro time, e a gente procura sempre estar todo mês discutindo, assim, essas coisas, sabe? Pra meio que criar o nosso jeito de trabalhar.
Tá, e só eles estão sentindo essa diferença, assim, ou todo mundo não do Brasil sentiu?
Eu acho que só, cara, eu acho que só, porque hoje no meu time, como eu falei, a maior parte do pessoal de lá, então acho que a principal diferença que eu
Ah, sim, claro,
vejo
claro.
é com o time de lá.
Tá, e tecnicamente, como tu se sente aí na empresa comparando com o que tu via no mercado brasileiro? Eu não sei se tu consegue falar pelo mercado daí também, se tu já foi para alguns eventos.
Sim. É, cara, eu acho que tem uma diferença que eu senti assim na Semap. Eu acho que é muita maturidade assim na Semap de tecnologia, sabe? Muita discussão de sabe, processos ou discussões de projeto assim que são muito bem estruturadas, sabe? E eu vejo muita gente boa assim, muita gente que, cara, faz um trabalho assim excepcional no sentido de documentação, sabe, de processos bem definidos e pessoas responsáveis pelas coisas assim com uma certa estrutura que até então eu não tinha visto, sabe? Então isso para mim foi uma coisa que foi bem diferente assim, que eu tive que correr atrás bastante assim, sabe? Acho que
Legal.
a gente de produto tinha muito essa, assim, eu tinha muito isso, assim, né, do Brasil, de que tava sempre apagando incêndio e, sabe, putz, reunião pra caramba e não sei o que e tal. A principal coisa que eu tive que me adaptar aqui também foi, sabe, eu conseguir ter tempo também, sabe, pra gerar documentação, pra preparar melhor as coisas que a gente tá fazendo, sabe? E aí eu acho que isso acaba, é aquele lance de, tipo, eleva um pouco assim, eu acho, a barra da gente, sabe? Pra, putz, tá todo mundo fazendo. Você sente que, caraca, tá todo mundo um nível acima, assim, você precisa meio que correr atrás, assim. E eu senti bastante isso, assim, na Samap, sabe? Muita coisa que é de, que eu falei, de processo, de documentação e uma exigência técnica, assim. Bem grande, bem grande.
Isso é bom, né? Não dá para relaxar, né? Porque quando está no momento, ainda no começo, é uma sensação meio ruim. Tu acha que tá sempre atrás, mas ao mesmo tempo é legal porque, principalmente para quem quer, né, crescer na carreira tecnicamente, acho que é sempre bom quando tu tá em volta de um grupo que tu acha que tu tem ainda muito para aprender, né, com eles, assim, diferente. Então acho que
Exato. É, eu achei excelente isso, cara. Eu sempre ficava muito assim na minha cabeça, sabe, com esse lance da área de produto, assim, você vê gente discutindo em meetup, e aí apresentando case, e não sei o quê, não sei o que lá. Só que acho que na prática, assim, o dia a dia da coisa é um pouco diferente, sabe? E às vezes eu sentia que, putz, eu tava progredindo na carreira, mas o aprendizado não estava seguindo tanto nessa linha assim, sabe? E aí aqui, pô, foi um momento de conseguir dar dois passos para trás, assim, identificar alguns pontos que, pô, eu precisava trabalhar nesses pontos, sabe? Para aí sim entrar numa progressão diferente, sabe? E para mim, na real, cara, também foi muito bom, porque eu não estava trabalhando diretamente com um time de produto, tipo, time de tecnologia, sabe? Ter vários devs no time e tal. Já tinha, acho que, sei lá, quase 3 anos. Eu trabalhei em consultoria antes. Então, eu tava sentindo muita falta disso, sabe? Eu acho que teve esse momento também de eu voltar para um dia a dia de tecnologia e discussões mais aprofundadas tecnicamente, entendeu? Então, teve um pouco disso também.
Consultoria é legal porque tu tem várias coisas diferentes, né? Então, tu se põe em vários contextos, mas empresa de produtos tem. Acho que tem uma diferença de, né? Todo mundo tá alinhado na mesma coisa, que consultoria nem sempre tá. Então, eu entendo isso. Eu senti também quando eu fiquei um tempo na consultoria, depois fui para produto. E não dizendo qual é melhor ou pior, porque na real eu gosto dos dois, assim, mas a sensação de estar. A empresa inteira com a mesma meta, né? É muito mais legal assim de trabalhar, é muito mais fácil às vezes de falar com as pessoas.
Eu penso de uma forma parecida, assim, mas eu tenho para mim que o que eu gosto mesmo é de trabalhar na empresa, assim, sabe? É uma coisa que com consultoria às vezes eu ficava um pouco frustrado, que era com a falta de conseguir dar continuidade, assim, com os projetos, sabe? Ou a falta de ter um espaço para tomar decisões e mudar caminhos ao longo do projeto, porque às vezes uma coisa que foi vendida, a gente precisava entregar alguma coisa, sabe, no final do projeto. E aí acho que você tem menos espaço, sabe, para essas pivotadas assim. Enquanto você está fazendo produto dentro da empresa, eu acho que você tem muito mais gestão e capacidade de impactar nessas coisas, sabe, mudança de direção e tal. Isso é uma coisa que eu gosto mais, que olhando para trás acontece com bastante frequência.
E sobre a cidade agora, novamente tu mudou nesse contexto com tua família inteira, né? E acho que o mais legal é que tu já passou um ano aí, então já conseguiu viver todas as diferenças de estações, temperatura, então como que tá sendo morar em Copenhague com o que tu esperava durante aquele período que tu tava pesquisando e na realidade?
Cara, eu agora que eu posso falar que já passou o inverno, né? A gente tá tendo dia de sol quase todo dia, então tá uma beleza. Mas acho que a gente se adaptou bem aqui, assim. A gente conseguiu encontrar um lugar bacana para morar, assim. Eu moro a 18 minutos de bike do meu escritório, sabe? É super perto, é um lugar bem localizado e tal. Então, acho que a gente se deu sorte nesse sentido. É difícil, bem difícil, assim, de encontrar apartamento. Tem gente que fica, sabe, pesquisando por muito tempo e tal. A gente conseguiu dar uma sorte e achar um lugar legal. Então, nesse sentido de moradia, a gente tá bem. É lógico que paga-se por isso, né? Paga muito caro, assim, para poder morar mais perto da cidade. Eu nem sei se eu faria a mesma coisa hoje, se eu fosse escolher. Talvez eu iria morar num lugar um pouco mais longe para gastar um pouco menos com aluguel. Então, enfim, é um
Mesma
dos
coisa eu.
aprendizados.
Sim, eu tô preso no lugar, já falei outro episódio, mas eu tô preso no lugar porque quando eu cheguei era muito caro e foi por um tempo, mas aí os preços estouraram que eu tô num preço agora, vai aumentar agora, então agora eu já vou ter coragem de começar a olhar outro lugar. Um pouco mais longe, mas talvez tu vai sentir isso se os preços continuarem aumentando dessa forma, que é muito caro, mas daqui a 2 anos, 3 anos, tudo em volta já subiu, mas tipo, talvez pela sensação de querer ficar mais próximo do centro, mais próximo das coisas no começo, né?
Exato, foi isso que a gente queria, porque o pensamento foi: a gente não conhece muito bem a cidade. A minha esposa também, ela veio sem um trampo fixo, então a gente queria ficar perto da cidade para ela ter mais possibilidade de se movimentar para tudo quanto é lugar, tanto ela como eu também no trabalho, com mais proximidade, entendeu? Aí o nosso pensamento foi esse: pô, primeiro vamos ficar num lugar mais perto, e aí depois, agora daqui para frente, quem sabe a gente pode avaliar para um lugar mais longe. Mas enfim, essa foi na parte de moradia, assim, que a gente, acho que eu teve esse acerto, vamos dizer. Do outro lado de clima, cara, o inverno de fato foi bem complicado, assim. O inverno aqui é bem escuro, é muito tempo cinza, tempo de chuva, poucas horas de luz no dia e tal, e é aquilo, né? Você já faz pouca coisa assim fora de casa, no inverno você faz menos ainda, e aí foi uma adaptação que a gente precisou passar, sabe? Foi o primeiro ano, foi complicado e tal, mas a gente sobreviveu, sabe? Trabalhava e tentei procurar manter uma cadência, que é a cadência que eu tenho até hoje, assim, de ir 3 vezes por semana pro escritório, sabe? Isso é uma coisa boa para mim. A minha esposa também trabalhou legal no final do ano, assim. Então, isso pra gente foi complicado, foi difícil o inverno, sabe? Porque tenho filho também, putz, meu filho não vai mais em parquinho, assim, quando tava no inverno, né? Porque é frio demais e tal. Mas é aquilo também, ele todo dia ia pra escola, e aí a galera fala muito aqui de não existe tempo ruim, né? Só existe a roupa ruim, a galera, os dinamarqueses, alemão fala isso. E é isso, você aprende a... Tá, cara, tá na chuva, tem que sair de bike, você vai de bike na chuva mesmo, e paciência. Criança vai pra escola, todas as crianças usam... Não sei se você já viu aquele macacão do corpo inteiro assim, e aí vão pra escola com esse macacão, e é isso, assim. Você vai se adaptando, assim. Os prós, olhando pra trás, assim, os prós, eles são melhores, assim, do que os contras, sabe? Então... É a adaptação que você passa por ela e vai, uma hora você chega.
Mas o que tu conseguiu fazer no inverno? Dava ainda pra sair? Tinha alguma coisa que tu conseguia fazer com teu filho, sabe? Algum programa, assim, pra ele se exercitar? Porque na escola deve ter, né? Na escola, certeza que eles já estão adaptados pra isso, então eles não vão parar de ter educação física pelo inverno, assim. Mas tu conseguia também?
A gente fazia algumas coisas, tipo, mais em lugar fechado, assim, sabe? Aqui tem como se fosse, vamos dizer, um parque de criança, assim, que é um lugar fechado, que aí a gente ia. Uma coisa que o pessoal faz muito aqui em Copenhague, ainda mais família que tem filho, é comprar o season pass, tipo, um ingresso que você compra que te dá direito aí no lugar ilimitadamente pelo ano inteiro. E aí a gente tem o Season Pass do zoológico, então a gente pode ir sempre no zoológico de graça, assim, só paga se consumir alguma coisa lá dentro. Tem o Tivoli, que é como se fosse um parque de diversão aqui em Copenhague, a gente também tem o Season Pass. Então é isso, assim, vocês, a gente enquanto pais, assim, vai criando essas atividades que, mesmo com o inverno, a gente faz, assim. Tem também aqui piscinas públicas que são fechadas, então no inverno fica com aquecimento e tal. Você até paga um valor que você pode pagar ou no valor, assim, no dia, assim, para usar, ou você pode também comprar o Season Pass, sabe? Então também teve dia que a gente foi e tal, e... Tirando isso, é encontro com os amigos, assim, alguns amigos brasileiros que a gente já fez, vai na casa dos amigos, outro dia os amigos vêm na nossa casa e tal. E é isso, assim, foram esses tipos de atividades que a gente fez.
Legal. E, cara, o que dá pra fazer aí no geral, tirando o inverno? Tu falou muito de bicicleta, né? Até tu falou que vai trabalhar de bicicleta, então... Dá pra ver que... Tu comentou também no começo que tem bastante ciclovia, né? Mas, no geral, o que são os maiores atrativos daí da cidade?
Cara, eu acho que é um atrativo não só da cidade, assim, mas do estilo de trabalho dinamarquês, é que tem um grande balanço, assim, sabe? Entre vida pessoal e vida profissional. Eu também vejo a galera... Falou bastante disso, assim, de outros países nos episódios, né? E eu acho que é muito parecido, assim, cara. Dou 4 horas da tarde, todo mundo, sabe, precisa pegar filho na escola, precisa buscar, e é isso, assim, o dia acaba, assim, sabe? E não tem aquela pressão que a gente tem no Brasil sobre ficar até mais tarde. É estranho se você ficar até mais tarde, sabe, no escritório trabalhando e tal. Então, isso é uma coisa, assim, do normal, assim, para a Dinamarca, sabe? O outro ponto é, a gente falou de bike, de transporte, isso é muito bom, assim, muito, sabe, segurança, sinalização nas ciclovias, entendeu? Até se você não tiver a sua bike, você tem acesso a um valor super acessível, você conseguir assinar, como se fosse uma empresa que você tem a sua bike ali todo mês, e aí é manutenção inclusa, sabe? Tudo pensado para que as pessoas andem mais de bike, assim, sabe? Você conversa com um dinamarquês, é muito comum que durante a semana de segunda a sexta, por mais que às vezes algumas pessoas tenham carro, segunda a sexta ninguém usa carro, assim, sabe? Para trabalhar, para escola e tal, é bike ou ônibus ou trem, entendeu? Tem uma coisa aqui que é muito bom de transporte, cara, que é, acho que não sei se eu falei disso, mas é a integração de um transporte com o outro, sabe? Você facilmente conseguir, cara, você tá andando de bike, você não paga para você levar a sua bike no trem, tem bastante espaço para deixar as bikes no trem, sabe? Aí no metrô tem os horários que são os quais que você pode entrar com bike, entendeu? Então, existe esse cuidado, assim, sabe? Para ter não só a estrutura de ter os modais, mas que eles sejam adaptados, assim, sabe? Para você conseguir fazer as coisas. E aí é aquilo, né? Bike, quem gosta de bike também, muita gente não só usa como um transporte, assim, sabe? Mas também sai para treinar, para andar de bike em grupo e tal. Você vê muita gente fazendo isso. Então, isso é uma coisa que você vê bastante aqui. Agora que o tempo vai ficando bom, né? Primavera, verão e tal. A galera, assim, depois do trabalho, assim, às vezes faz alguma atividade. Na semana que vem, o pessoal do meu trabalho vai se encontrar para jogar tênis, sabe? É tipo tênis, mas é aquele paddle, sabe? Com aquela raquete de...
Sim, isso é uma febre aqui também. Minha equipe da Espanha, a galera joga isso toda semana também.
Sim. Então é isso, assim. Acho que são essas coisas, mais ou menos, que estão envolvidas. Mas é bem massa, cara. Acho que a gente passou esse primeiro ano, assim, e conseguindo se estabelecer bem.
E o que que tu tá achando difícil em morar aí? Normalmente, esse ano. Tu falou do inverno, beleza. O inverno eu já imaginava. Mas eu fiquei até surpreso, assim. Não surpreso, né? Se o país tem um inverno tão frio, ele tem essa estrutura. Então, beleza. Mas isso ajuda. Mas o que mais, assim, é difícil dessa vida de imigrante aí na Dinamarca?
Cara, acho que a principal dificuldade, assim, principalmente pra gente que tem filho, é a falta de uma rede de apoio, assim, sabe? É a falta... Agora, por mais que agora a gente já tenha amigos e consegue, sabe, ter um pouco mais, não é a mesma coisa que a gente tinha no Brasil, sabe? Você precisa de alguma ajuda, de família e tal, você sempre tem isso, sabe? Então, acho que... Eu acho que essa é a principal dificuldade que eu vejo de morar fora, assim, sabe? Você tá distante da tua família, da tua rede de apoio, seja ela amigos ou família, e aí é meio que você e o teu parceiro ou a tua parceira tem que dar um jeito de fazer as coisas assim, sabe? Na prática fica mais difícil, assim, às vezes, geralmente, né, você vai sair muito menos, que é o que acontece com a gente, sabe? Então, você tem, acho que, menos tempo, vamos dizer assim, de fazer algumas coisas, porque você precisa se adaptar. Mas é aquilo, vai construindo também uma rede de apoio nova e aí, quem sabe, vai amenizando um pouco. Mas essa, eu acho que é a principal dificuldade, assim, a falta de uma rede de apoio.
E tu acha fácil fazer amizade aí com os dinamarqueses?
Não, cara, não. Acho que é bem difícil. É uma coisa que eu já tinha ouvido falar, assim, e eu senti bastante. Primeiro que tem pouco dinamarquês na SAMAP. 95% das pessoas que estão no escritório da SAMAP não são dinamarqueses. Então, começa por aí, assim. Segundo que, por mais que, às vezes, quando tem dinamarquês, é aquilo, né, cara? A galera morou aqui a vida inteira. Eles têm os amigos deles, eles já têm a vida dele. E são um povo naturalmente mais fechado, então é um pouco mais difícil, sabe? De você furar essa bolha, de criar, de ter amizade com alguém. Acho que até rola, assim. Mas demora, assim, demanda um pouco mais de insistência. E a tendência do que eu vejo é todo mundo que é de fora acabar fazendo mais amizade com quem também é de fora, sabe? Que tá numa caminhada parecida.
Sim, sim. Tuas amizades aí são mais com os brasileiros ou teve mais alguém de fora aí que tu conseguiu?
Cara, mais com brasileiros, assim. E também algumas outras pessoas do trabalho. No meu trabalho também tem português, tem uma pessoa do Egito que é bastante amigo, assim, um espanhol que também é muito amigo. Então, minhas amizades são praticamente todas ou brasileiro ou é gente de fora, assim.
Sim, amizade é uma das coisas mais complicadas morando fora, assim, ainda mais com família, né? Porque quando você tá sozinho, você consegue ir pra qualquer rolê aleatório, né? E aí ajuda, mas com família você tem algumas limitações e prioridades diferentes, né? É um modo de vida diferente.
Exatamente. É. Cara, mais uma coisa que eu lembrei é que a gente falou de dificuldades, é um ponto que eu passei por um pouco de perrengue aqui foi para entender um pouco mais do sistema de imposto, assim, sabe? O que de imposto é cobrado na tua folha salarial e tal. Eu, por exemplo, o que aconteceu comigo, por um detalhe, eu deveria ter me cadastrado no sistema de imposto daqui para eu ter o meu cartão de imposto. Não fiz esse cadastro e aí por 3 meses eu fiquei sendo taxado na alíquota máxima lá de imposto, 55% do meu salário bruto. Então, o normal deveria ser 38%. Tipo, imagina, você acabou de se mudar, você acabou de dar uma entrada altíssima num apartamento e ainda passar por 3 meses sendo taxado no imposto alto. Cara, até resolver isso, até eu entender qual que foi o problema que tinha sido feito. É, então, teve muito, sabe, ida e volta. E aí, falava com o pessoal do SCAT, que é o órgão aqui de imposto, e aí da minha empresa, até entender onde que estava errado. Isso foi difícil, assim, sabe? Então, é uma coisa que eu indico, assim, bastante pra galera. Cara, lê ao máximo sobre os detalhes e essas nuances, assim, de imposto. O que que você precisa se cadastrar? Se você é cidadão europeu, o que que você precisa fazer? Porque acho que o melhor caminho é conversar com pessoas, sabe, que já passaram por isso. Porque essas pessoas, naturalmente, que nem eu, vão ter passado por alguns probleminhas assim, sabe? Então, isso é uma coisa para se atentar, assim, porque pode ser bem complicado. E não só no salário, como também na hora de declarar o imposto de renda, né? Vamos dizer assim. Então, também tem que ter toda essa atenção a esse detalhe. Porque você imagina que, para mim, pô, eu vivi 10 anos do Brasil, quase 10 anos no Brasil, trabalhando, declarando imposto do jeito que era no Brasil, sabe? Uma coisa mais ou menos automatizada. Chegou aqui, as coisas são diferentes. E aí você, em um ano, aprender tudo que você aprendeu no Brasil em vários outros anos não é tão rápido. Então, acho que vale a galera se atentar, assim, a esse detalhe.
Mas tu conseguiu reembolso disso?
Eu consegui. O que eles fazem é que, à medida que identificaram isso que foi taxado errado, eles, ainda dentro do ano, ou quando fechar o ciclo de imposto, você vai receber uma restituição muito grande, ou, que foi o meu caso, eu tive desconto de imposto em outros 3 ou 4 meses. Então, eles vão, vamos dizer assim, dando uma amenizada no imposto que te cobra, porque cobrou muito lá atrás.
E essa é uma coisa importante mesmo, porque eu conheço algumas pessoas que esqueceram também de fazer um cadastro aqui, que é, dependendo da profissão, você tem um desconto gigante, que é tu fixa o teu imposto em 20%, não lembro, beleza, mas quem quiser pode pesquisar por residente não habitual, que é como eles chamam aqui. Só que se tu passar do prazo, acabou, sabe? E esse desconto vale por alguns anos. E, pô, tu pode ter pessoas pagando 40% de imposto porque não fez isso, sabe? E é uma coisa que tu tem que fazer quando chega. É legal quando algumas empresas têm algum guiazinho, né? A minha, acho que tinha. Eu acho que isso tava lá, não sei, mas como tem vários brasileiros na empresa, me deram um toque antes, né? Mas para quem não tem, é bom sempre procurar grupo, sei lá, e perguntar quais são as primeiras coisas que eu tenho que saber sobre imposto, pagamento.
Né? Eu também, a minha empresa também não tinha esse conhecimento, porque eu fui a primeira pessoa que eles, não residente, não cidadão europeu, que eles patrocinaram o visto para vir para cá. Então, teve muita coisa que meio que eu aprendi comigo, assim, fazendo, sabe? Aí, agora, assim, sei lá, 3 meses atrás, o que eu fiz, eu meio que escrevi um guia, assim, sabe? sobre como foi esse processo para mim, o que fazer, o que não fazer, para ajudar no, lá na frente se alguém for passar por um processo parecido, assim. Mas como eu fui o primeiro, não tinha muito como alguém me ajudar, assim.
Cara, tu não quer compartilhar esse guia, não? Sei lá, no LinkedIn, por exemplo?
É, uma boa, eu posso compartilhar, mas... sim.
Então vai estar no teu LinkedIn e eu coloco o link na newsletter quando o episódio sair também sobre esse guia. Acho que é útil. O problema é, as pessoas têm que usar como um guia e pesquisar porque ele fica desatualizado às vezes, né? Principalmente de ano para ano.
Eu preciso atualizar ele porque meio que fiz, tipo, deixei no Confluence da empresa pensando para uma pessoa que é da SAMAP, assim, sabe? Então eu preciso dar uma atualizada nele para ele ficar mais genérico.
É. Não, legal, mas se tu fizer até lá, vai estar na newsletter, galera. Olha aí nos comentários que vai estar o link. Cara, e então é isso. Valeu. Segundo episódio. Pô, fico felizão. Sempre legal ter pessoas que... A gente não trabalhou junto, né? Mas a gente já se conhecia lá de Santos, tem os amigos em comum também. Pegou muito fretado junto aí naquela vida Santos-São Paulo. Que loucura, né?
Vida bandida, entrando todo dia na caixa preta e saindo depois de 2h30 lá em São Paulo.
Cinco horas de trânsito.
Não, é foda, cara. Mas, pô, valeu demais pelo convite. Valeu. É sempre muito bacana, assim, trocar ideia. A gente vê os amigos que começaram também numa caminhada parecida, assim, lá atrás. E hoje a gente vai ainda, até hoje, mantendo esse contato do jeito que dá. E, enfim, espero que seja legal, assim, que ajude outras pessoas que estão participando, estão pensando em entrar nessa jornada aí, que vale a pena.
Sim, pô, a gente se conheceu quando tu me deu carona. Tu falou que conheceu o Gabriel Lima no BlaBlaCar, né, que ele te levou. Acho que a gente se conheceu quando tu me deu carona de Praia Grande pra Santos.
É, porque eu fui
dando
fazer...
aula de Scrum, né?
Exato. Lá,
12 anos atrás, 10 anos atrás.
Na Fatec Scrum, PG, na Fatec, foi dar um curso de Scrum.
Tu falou, tá voltando pra Santos? Pô, também tô e me deu uma carona pra lá. É, pode crer. Pô, faz tempo, hein?
Faz tempo.
É. Mas e onde o pessoal te encontra, né? Se eles quiserem ver, quando tu postar lá esse guia aí do... sobre o que fazer quando chegar, onde o pessoal pode te encontrar?
LinkedIn, cara. No LinkedIn, Gabriel Gomes. Depois eu te passo o link, mas é só me adicionar também. Eu também uso o Twitter. É o Gabriel Gomes, depois eu te passo e, cara, tô à disposição aí. Quem quiser mandar mensagem, trocar ideia, tô sempre por aí.
Tá, eu tenho os dois, então vão estar todos os links aqui na descrição. Oi, Gabriel, brigadão novamente. Cara, bom te ver e certeza que a gente se encontra pessoalmente aí em algum momento, né? Sempre viajando. Então, quando estiver próximo daí, eu te dou um toque. E, mano, vamos marcar mais episódios. Vamos ver se a gente faz um outro. Eu, tu, Gabriel Lima e o Vinícius também, né? Se eles aparecerem no horário, porque como tu falou, tu já conhece o Vinícius. Antes de mim, né? Vocês já eram amigos antes.
Eu já sei. Não, o Vinícius tá me devendo um churrasco, acho que já deve ter uns 4 anos só, pra você ter uma ideia. Então, é enrolado. Mas vamos marcar sim, cara. Tô à disposição. Trocar ideia é sempre engraçado, no mínimo.
É. Cara, esses episódios com eles, tipo, a gente grava 3 horas e 50 minutos vai pro ar, porque a gente começa a falar de trabalho antigo, eles citam o nome de pessoa, não sei o que, eu falo, galera, calma, não.
Sim.
Vocês vão ficar com vergonha depois do que vai pro ar, então. Mas é sempre legal. Então demorou, cara. Até mais, vai lá, aproveitar, né? Acho que pra gente que tem um inverno, pra você principalmente, um inverno mais puxado, primavera. Eu já falei pra algumas pessoas, né? Mesmo em Portugal, primavera pra mim se torna um dos melhores meses, porque é muito temperatura baixa e o dia cinza que tu vê uma flor, né? Vê uma cor diferente na rua, uma sensação maravilhosa. Então vai lá aproveitar e até a próxima.
Fechado, até a próxima, Gabriel. Valeu demais, cara. Um abraço.